My assigned topic again this morning is evangelism.
Novamente nós voltamos ao assunto destas palestras da manhã, que é evangelismo.
The first morning we talked about the great commission Christ has given to his church.
Na primeira manhã nós falamos sobre a grande comissão que Cristo deu à sua igreja.
That his people are called to be ambassadors for Christ.
Que as pessoas são chamadas a serem embaixadores por Cristo.
We take the good news of salvation and become the mouthpiece of God to sinners.
Nós tomamos a salvação e nós a levamos aos pecadores e nos tornamos, por assim dizer, boca de Deus.
Our chief interest is to see men reconciled to God.
O nosso interesse principal é ver os homens reconciliados com Deus.
And we must do so faithfully in giving the message, not changing it at all.
E nós devemos fazer isso fielmente sem mudar a mensagem.
And we do it to every single person that we can in planet Earth.
E fazemos isso a todas as pessoas que podemos neste planeta Terra.
And we give ourselves to it wholeheartedly with great earnestness.
E nós fazemos isso com um coração cheio, com bastante desejo de fazê-lo.
And where it requires great sacrifice and self-denial on our parts, we do it because that is the most important work.
E mesmo que isso exija uma autonegação, um autossacrifício da nossa parte, nós fazemos porque estamos conscientes que precisamos fazê-lo.
Yesterday we looked at the subject of the message that we preach.
Ontem nós olhamos para a questão da mensagem que pregamos.
And the first word that came out of Christ's mouth when he preached was repentance.
E a primeira palavra que saiu da boca de Jesus quando ele pregou foi arrependei-vos.
That was true of John the Baptist and the apostles in the early church.
Isso também aconteceu com João Batista e os apóstolos na igreja primitiva.
We sought to define the word repentance.
Nós buscamos, procuramos definir a palavra arrependimento.
And show that it's really not a work salvation, but it's a kind of faith that Christ requires.
E procuramos mostrar que não é uma salvação que nós operamos, mas sim uma fé que nós colocamos em Jesus.
The kind of faith that has a true sense of sin.
Uma fé que tem uma percepção adequada do pecado.
Personal sin that brings sorrow and grief concerning that sin.
É aquele pecado que traz tristeza, pesar quanto ao fato de ser pecado.
The kind of sense of this sin that will make a man want to turn from it at all costs.
Aquela sensação que o homem sente com relação ao pecado que o impele a se voltar as costas para o pecado, não importa o custo.
The kind of hatred and fear of sin that would cause a man to cut off his hand or pluck out his eye.
Aquele tipo de ódio pelo pecado que seria suficiente para o homem cortar a sua mão, arrancar o seu olho.
In order to be right with God and not offend him.
Para estar a ponto de agradar a Deus e não ofendê-lo.
But repentance also is an apprehension of the mercy of God in Christ.
Mas o arrependimento também é a devida compreensão da misericórdia de Deus em Cristo Jesus.
Of the free pardon offered through Jesus Christ in his blood at Calvary.
Do perdão que nos é livremente dado lá no Calvário.
We also examined some texts where we saw Jesus applying the message of repentance.
Nós também examinamos alguns textos onde nós vimos Jesus aplicando essa mensagem do arrependimento.
And the rich young ruler and two other occasions where Christ laid out the cost of what it was to become his disciple.
Aquele jovem rico e também outras duas ocasiões em que Jesus delineou claramente o custo do discipulado.
Today I would like to examine three other occasions where Jesus sought to evangelize sinners.
Hoje nós queremos focalizar a atenção em três outras ocasiões em que Jesus procurou evangelizar pecadores.
Examine his message and methods and see them in contrast to Puritan evangelism.
E queremos fazer isso contrastando a mensagem, o método de Jesus com o evangelismo que foi feito pelos puritanos.
Turn with me to John in chapter 3.
Abram comigo para João 3.
If you're taking notes, you might want to write these few things down as we start.
Se você está aí tomando suas notas, talvez você queira anotar algumas coisas agora que nós estamos começando.
John 3:3 must have it. It doesn't matter. Just I'll explain as I go back through. Okay. Do you have words for just?
It's hard to communicate just the concept of must have it.
How about sinners must have it?
Okay. João 3:3. Os pecadores precisam receber essa mensagem.
John 3:8. God's sovereign prerogative to bestow it.
João 3:8. A prerrogativa soberana de conferir isso aos homens.
John 3:16, sinners must do it.
João 3:16, os pecadores precisam fazê-lo.
John 3:19-21, sinners will not do it.
João 3:19-21, pecadores não o farão.
As we come back to our text, I'll ask that we read John 3:1-3.
Voltando para o nosso texto, vamos ler João 3:1-3. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que é mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Nicodemus came to Jesus because he was quite taken with him.
Nicodemus veio a Jesus porque ele estava bastante fascinado com ele.
The miracles that he mentioned in John 2, he says was evidence that he truly was from God.
Os milagres que Nicodemus cita no versículo 2 eram evidência de que Jesus vinha da parte de Deus.
And the first message that Jesus gives him is what sinners must have.
E a primeira coisa que Jesus ensina para ele, a primeira mensagem que ele dá, é aquilo que os pecadores precisam ter.
They must have the new birth or they can never see the kingdom of God.
Eles precisam ter o novo nascimento, senão não verão o reino de Deus.
No matter how sinners might soothe themselves with all kinds of ways thinking they are right with God.
Não importa quantos pecadores podem se carregar de justificativas e outras coisas achando que estão retos diante de Deus.
There is something that is of absolute necessity if they will ever have a relationship with God.
Há algo que é uma necessidade absoluta se eles quiserem ter um relacionamento com Deus.
Jesus does not say that they are capable of having it on their own accord.
Jesus não está dizendo aqui que os homens são capazes de obter, de ter isso por seu próprio esforço, sua própria iniciativa.
He is simply saying that they must have it.
Ele simplesmente está dizendo que eles precisam ter esse novo nascimento.
It is all the difference between heaven and hell.
É a diferença completa entre céu e inferno.
It is all the difference between the kingdom of God and the kingdom of darkness.
Faz toda a diferença entre reino de Deus e reino das trevas.
And men must have necessity have it.
E os homens precisam porque necessitam tê-lo.
He goes on to explain something in the nature of that new birth.
Ele vai em frente e ele explica um pouco da natureza desse novo nascimento.
And he says that it is of such a spiritual character.
E ele diz que ele é de a tal caráter espiritual esse novo nascimento.
That it's not possible to be done or attained in the flesh.
Que não pode ser obtido, não pode ser conseguido através da carne.
But he does emphasize in verse 7 again, it's something that is of absolute necessity for any man.
Mas ele enfatiza, como diz o versículo 7, por exemplo, que é de necessidade absoluta para os homens.
Then in verse 8, Jesus seems to switch directions.
Mas aí no versículo 8, parece que Jesus muda de direção.
He doesn't suggest that a man, by an act of his will, can bring himself the new birth.
Ele não sugere que homem, por ato de sua própria vontade, pode gerar esse novo nascimento.
But he says to us that there is a sovereign prerogative in God's hands in the bestowing of the new birth.
Mas ele sugere sim que há uma prerrogativa soberana nas mãos de Deus, a qual ele resolve nos dar, presentear.
Verse 8.
Versículo 8 diz: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
The wind in the scripture is often represented representative of the Spirit of God.
O vento frequentemente nas escrituras representa o Espírito de Deus.
You remember at Pentecost the wind came sweeping through the place and it was the Spirit of the Lord that had descended.
Vocês se lembram que lá em Pentecostes o vento veio de uma maneira muito forte ali e ele estava demonstrando a presença do Espírito ali naquele meio.
And Jesus says that the Holy Spirit blows where he so desires.
E Jesus diz que o Espírito sopra aonde ele quer.
Well, you hear the sound of it, but you can't tell where it comes from or where it's going.
Você ouve a sua voz, você ouve o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai.
The work of the Spirit is not under the control of men.
A obra do Espírito não está debaixo do controle dos homens.
The work of the Spirit is not subject to the will of man.
A obra do Espírito não está sujeita à vontade humana.
The will of man does not dictate to the Holy Spirit when and where he will bring the new birth.
A vontade humana não tem como determinar ao Espírito onde e quando ele haverá de gerar esse novo nascimento.
Any more than I can dictate to the wind when it will blow or where it will blow.
Assim como eu não tenho direito e não tenho como ditar ao vento aonde ele vai soprar e como irá soprar.
And Jesus concludes in verse 8, so is everyone who is born of the Spirit.
E Jesus conclui ali no versículo 8, assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
So in verse 3, Jesus is saying sinners must have it.
Então no versículo 3, Jesus está dizendo os pecadores precisam tê-lo.
And in verse 8, Jesus is saying that it is of the sovereign prerogative to bestow it.
E no versículo 8 ele está dizendo que é prerrogativa soberana outorgá-lo.
Now moving down to verses 14 to 16.
Agora vamos ler os versículos 14 a 16. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna.
In these verses, Jesus is saying, man is responsible to pursue it.
Nesses versículos, Jesus está dizendo que o homem é responsável por perseguir isto, por ir atrás disso.
He's letting men know that because God has the sovereign prerogative to bestow the new birth,
ele está dizendo para os homens que por causa do fato de Deus ter a prerrogativa de outorgar esse novo nascimento,
it is in no way inconsistent with man's responsibility to pursue a relationship with God.
Não é incoerente, por outro lado, haver a responsabilidade do homem de buscar esse novo nascimento.
Men must believe Jesus Christ in order to be saved.
Os homens precisam crer em Cristo Jesus para serem salvos.
God has chosen no other means to bring sinners to himself except through the agency of faith.
Deus não escolheu qualquer outro meio para trazer os homens a si a não ser através do exercício da fé.
And the terms that he lays out are so reasonable.
E os termos que ele coloca são tão razoáveis.
We spoke yesterday of the kind of faith that involves repentance and discipleship.
Nós falamos ontem do tipo da fé que inclui arrependimento e engloba o discipulado.
That's the kind of faith that he speaks of in John 3:16.
É o tipo da fé que ele está se referindo aqui em João 3:16.
He's certainly not saying that this believing is a consent of the mind or an act of the will.
Ele certamente não está dizendo que esse crer aqui de João 3:16 é um consentimento da mente ou alguma coisa da nossa própria vontade.
He's talking about the kind of faith that brings a man to repentance and implicit obedience to Jesus Christ.
Ele está falando do tipo de fé que traz o arrependimento e também a obediência implícita a Jesus Cristo.
You see, faith is more than just praying a prayer and giving the consent of your will.
A fé é mais do que simplesmente o fazer de uma oração e consentir com a sua vontade quanto a crer.
The kind of faith that saves is a change of life.
O tipo de fé que salva É aquele tipo de fé que produz mudanças.
It is seeing God and embracing His Son upon the terms laid out in the gospel.
É ver a Deus e abraçar o seu filho nos termos que o evangelho coloca para nós.
And they are so reasonable that every man should see they must and should do that.
Esses termos são tão razoáveis que todo ser humano deveria simplesmente obedecer isto.
In chapter 3, verses 19 to 21, we see that even though these terms are so reasonable, men will not do it.
E aí nos versículos 19 a 21 nós vemos que mesmo que esses termos sejam tão razoáveis, ainda assim o homem pecador não está disposto a fazer isso.
19 to 21.
Vamos ler os versículos 19 a 21. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em Deus.
The light is referring to Jesus Christ and all that he is and all that he taught.
A luz aqui se refere a Jesus Cristo, a tudo que ele é e tudo que ele ensinou.
We see that in John 1, verse 8, John the Baptist was not that light.
Nós vemos lá em João 1:8 que João Batista não se julgava ser essa luz.
But he was sent to bear witness of the light, Jesus Christ.
Mas que ele havia sido enviado para dar testemunho da luz, que é Jesus Cristo.
In chapter 3, verse 19, we see that men love darkness rather than light.
No capítulo 3, verso 19, nós percebemos que o homem prefere as trevas à luz.
Men by nature love sin and hate Jesus Christ.
Por natureza, o homem ama o pecado e odeia Jesus Cristo.
These are harsh words in verse 20. Men hate the light.
A palavra aqui é bem dura no versículo 20. O homem ele aborrece ou ele odeia literalmente a luz.
And in their natural condition, it says, they do not come to the light.
E na sua condição natural, o texto diz que eles não vêm para a luz.
Brother Tom brought out yesterday from Romans 8, 7.
O irmão Thomas trouxe ontem de Romanos 8, 7.
That there is hostility in the hearts of men for God in His law and sovereign kingship.
A ideia de que existe no coração humano a hostilidade dos homens para com a lei de Deus e para com o seu reinar no coração dos homens.
There is hostility or settled antagonism against God.
Existe hostilidade, existe um antagonismo arraigado no coração do homem contra Deus.
And so when Jesus offers that great invitation of come unto me all ye that are weary and heavy laden.
Então quando Jesus dá aquele convite tão maravilhoso, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados.
We are told here that men in their natural state will not come.
O texto aqui deixa claro que o homem no seu estado natural não haverá de vir.
Someone asked a question that I have and was going to answer. What about the people, the non-elect that might seek God?
About that?
The non-elect that might seek God.
Alguém fez a pergunta e eu não tive o tempo de respondê-la, mas eu acho que ela se encaixa aqui. O que dizer daqueles não eleitos que buscam a Deus?
The answer to that is in the scripture. There is none who understands and seeks God.
A resposta está na própria Bíblia. Não há um sequer que compreenda, não há um sequer que busque a Deus.
Romans 3, 10 and 11.
Romanos 3, 10 e 11.
Psalm 14, 1 through 3.
Salmo 14, 1 a 3.
Men by nature do not seek God. They don't want anything to do with him as he is in his holy nature.
O homem por natureza não busca a Deus, ele não quer nada a ver com a santidade de Deus, o que Deus é.
Now, if they would like to change who God is and make him a white-haired grandpa that is wonderful to anybody regardless of what they do.
Mas se tais homens quiserem mudar a Deus, mudar o caráter de Deus, enxergando esse Deus como um vovozinho de cabelo branco que é bondoso para com quem quer que seja e com o que quer que faça.
Or if they see Jesus as a candy man, that it's very delightful to follow him because you can have your sin and your candy and eat it too.
Ah, ou então olhando para Jesus como um vendedor de doces, que você pode seguir a Jesus e continuar na prática dos seus pecados e saborear os doces gostosos ao mesmo tempo.
The interesting thing about this witnessing situation that Jesus had with Nicodemus.
A coisa interessante com relação a esse contexto de testemunho que Jesus teve com Nicodemos,
he didn't just talk to him about simple faith and lead him in a quick prayer.
Jesus não falou com Nicodemos a respeito de uma fé simples ou talvez até simplória e aí o levou a fazer uma oração.
No doubt Nicodemus would have done that. He came seeking Jesus and was very impressed with this miracle-working man.
Não há dúvida que Nicodemos teria feito isso porque ele veio buscar a Jesus, que ele estava muito impressionado com todos os milagres de Jesus.
But Jesus knew it was necessary to talk to him about doctrinal truth.
Mas Jesus sabia que era imperativo falar com ele a respeito de verdades doutrinárias.
To help him understand the nature of God in his sovereignty and holiness.
Para falar da natureza de Deus, da sua soberania aplicada aos homens.
To help him understand Jesus Christ in his purity and what he required of sinners.
Para fazê-lo compreender Jesus na sua pureza e aquilo que Jesus requer do pecador.
It seems like he took the long way around compared to modern evangelical approaches.
Quando nós comparamos isso com abordagens evangelísticas de hoje, parece que Jesus tomou o caminho mais comprido.
He was not afraid of losing this potential convert by getting too technical with doctrine that may not be all that essential to salvation.
Jesus não tinha receio de perder esse convertido em potencial porque ele gastou tempo entrando em verdades doutrinárias mais profundas.
Turn with me to John in chapter 6, please.
João 6, por favor.
As you glance through the passage of John 6, 1 through 14,
à medida que você dá uma olhadela rápida em João 6, 1 a 14,
Jesus feeds the multitude in a miraculous way.
Jesus alimenta aquela multidão de uma forma miraculosa.
Wonderful miracle that really did impress people.
Um milagre e tanto que realmente impressionou o povo.
After that, he went away and was apart from all these people.
Depois ele se separou dessas pessoas e foi a sós.
We have the occasion where he left, went on the mountain in verse 15, and then he appeared to his disciples walking on the water.
Nós temos no versículo 15 os seguintes, que ele aí foi para a montanha, ficou a sós, e depois ele desceu e veio, e andando sobre o mar, ele se encontra com seus discípulos.
In verse 22, we find that these people hadn't really gone very far, they were still there.
Nós vemos no versículo 22 que a multidão não tinha ido muito longe, ela havia ficado aglomerada ali mesmo.
And they weren't interested in staying there because Jesus was no longer there.
They were not interested
in staying on the other side of the sea because Jesus was no longer there. Okay.
Eles na verdade não estavam interessados em ficar ali porque Jesus já não estava ali.
In verse 24, you see they got into their boats and they came to Jerusalem or to Capernaum.
Nós vemos no versículo 24 que eles aí entraram nos seus barcos e foram a Cafarnaum.
In verse 24, seeking Jesus.
Final do versículo 24, em busca de Jesus.
And they found him. In verse 25.
No versículo 25 eles o acham.
And it'll be our purpose to examine this occasion where Christ shared the gospel with sinners.
Nós queremos abordar esse texto aqui, essa ocasião em que Jesus novamente compartilha o evangelho com pecadores.
If you'd like an outline of this, you may write these things.
Se você quiser um esboço disto aqui, você pode escrever o seguinte.
Verses 25 to 34.
Versículos 24 a 35.
Sinners must have it.
Os pecadores precisam tê-lo.
Verses 35 to 42, there's no other place to find it.
Versículos 35 a 42, não há outro lugar para obtê-lo.
verses 43 to 46, sinners cannot do it.
Versículos 43 a 46, os pecadores não conseguem efetuá-lo.
In verses 47 to 50.
Versículos 47 até 50.
Again, no other place to find it.
Novamente, nenhum outro lugar para encontrá-lo.
Verses 51 to 58.
Versículos 51 até 58.
The only way to obtain it.
A única forma de obtê-lo.
In verses 59 to 65.
Versículos 59 a 65.
Again, they cannot get it.
Novamente não conseguem obtê-lo.
In verse 65.
Verso 65.
Again, sovereign prerogative, God's sovereign prerogative to bestow it.
Novamente a prerrogativa soberana de Deus em outorgá-lo.
And I failed to mention in that section verses 43 to 46.
E eu esqueci de mencionar naquela parte que eu falei dos versículos 43 a 46.
I mentioned that they cannot do it.
Eu mencionei que eles não podem fazê-lo, efetuá-lo.
And within that, a sovereign prerogative to bestow it.
E aí, implícito dentro disso, nós encontramos também a prerrogativa soberana de outorgá-lo. Dentro desse texto 43 a 46.
In that section, there's the sovereign prerogative to bestow it, and in verse 65, again, the sovereign prerogative to bestow it.
Então, a prerrogativa soberana de outorgá-lo aparece de 43 a 46 e depois de no versículo 65 novamente.
Let's go back to verse 25.
Vamos voltar para o versículo 25.
And see what Jesus is saying that they must have.
Vamos ver o que Jesus está dizendo ali que eles precisam ter.
Now you remember the context that Jesus had just fed them miraculously with the fish and the loaves.
Agora lembre-se do contexto que Jesus havia acabado de alimentá-los com aqueles pães e peixes.
They had a wonderful, miraculous supper the night before.
Tiveram um jantar miraculoso, um jantar e tanto na noite anterior.
They thought, this is a great deal. How about breakfast?
E eles disseram, olha, é um negócio e tanto. Que tal a gente tomar o café da manhã com ele também?
And as long as we follow Jesus, we may never have a grocery bill.
Quem sabe seguindo a Jesus a gente não vai ter conta lá no supermercado e na venda.
He's the king that's come to set Israel free from the Roman tyranny.
Afinal, ele é o rei que veio para libertar Israel da tirania romana.
And if we just follow him, he's going to take care of us.
E se nós o seguirmos, ele vai cuidar de tudo.
But Jesus rebukes them.
Mas Jesus os repreende.
In verse 26 and 27.
Vejam os versículos 26 e 27. Em verdade vos digo que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Pois neste Deus, o Pai, imprimiu o seu selo.
You see, Jesus began to set their real heart motives before their eyes.
Aqui nesse texto, Jesus começa a trazer as motivações interiores dos seus corações e colocando-as diante dos olhos dessas pessoas.
Again, we might suggest that Jesus take the modern course on how to present the gospel because he's not making friends.
Novamente, nós podemos sugerir que Jesus faça algum cursinho moderno de evangelismo porque ele já começa a caminhar por aquela trilha que não consegue fazer amizades.
Hey, they are coming seeking Jesus. Why rock the boat?
Jesus, eles estão vindo atrás do Senhor. Por que é que o Senhor vai afugentá-los?
What difference does it make why a person wants to come to Jesus?
Afinal, que diferença faz quais são as motivações de alguém que vem a Jesus?
They want to give him their full support and trust him for their provisions.
Eles querem dar todo o apoio a Jesus, querem confiar que ele haverá de supri-los em tudo.
But he says in verse 27, do not labor for the food that perishes.
Mas ele diz no verso 27, trabalhai não pela comida que perece.
In other words, there's right reasons and wrong reasons from wanting to follow Jesus.
Em outras palavras, há razões corretas e há razões erradas para se seguir a Jesus.
So he presses them to examine why they are really having an interest in him.
Então ele os pressiona para que façam um autoexame e saibam por que estão querendo seguir a Jesus.
So he's saying they must have the Son of God for the right reasons.
Ele está dizendo que eles têm que ter o Filho de Deus pelas motivações e razões certas.
You must have the Son of God in order to have everlasting life.
Você precisa ter o Filho do Homem, Filho de Deus, para ter a vida eterna.
Verse 28 obviously shows their confusion when they ask this question.
Versículo 28 revela a confusão deles quando eles fazem essa pergunta. Que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus?
Jesus says, I'm not interested in all the things that you can offer me or God.
Jesus diz, olha, eu não estou interessado em tudo que vocês têm a me oferecer ou a oferecer a Deus.
I'm interested in the kind of faith that you have in your heart.
Eu estou interessado de fato no tipo de fé que vocês têm no seu coração.
Verse 29, based on a right perception of who God is and who Jesus is.
Versículo 29 diz que é baseado na percepção de quem Deus é e de quem ele é.
Verse 30 also shows their confusion about saving faith.
O versículo 30 continua a mostrar que eles ainda fazem confusão com relação à fé salvadora.
They're asking for a sign that would help them believe that Jesus is the Son of God.
Eles estão novamente pedindo um sinal que Jesus o faça para que eles creiam que ele é filho de Deus.
If a sign was all they really needed to have this kind of faith, why didn't the miracle of the fish and loaves satisfy them?
Se um sinal era tudo que eles precisavam para crer que Jesus era filho de Deus, por que o sinal do milagre dos pães e peixes não havia bastado?
Some people say that if I could only see a miracle, I would believe.
Algumas pessoas dizem, ah, se eu visse pelo menos um milagre, aí eu creria.
Isn't it interesting that Jesus said if one came back from the dead, you wouldn't believe if you won't listen to the gospel?
Não é interessante que Jesus aqui diz, olha, se alguém viesse de dentre os mortos para falar para vocês, ainda assim vocês não acreditariam no evangelho?
It is simply illustrative of the fact of how dead in trespasses and sins men really are.
Isso simplesmente ilustra muito bem quão profundamente morto o homem está em seus delitos e pecados.
These folks also show that they were only interested in their physical appetites and their sinful lust.
Estes seguidores de Jesus com isto tudo demonstram que eles só estavam interessados em satisfazer o seu apetite físico, a sua concupiscência carnal.
They were not coming to Christ because they had been convicted of their sins and the light of God's purity had dawned upon them.
Eles não estavam vindo a Jesus porque eles tinham sido convencidos do seu pecado e também porque a luz de Deus havia vindo sobre eles.
You must have, verse 32, the true bread from heaven.
Versículo 32, vocês precisam ter o verdadeiro pão do céu.
The true bread of God in verse 33 that gives life.
O verdadeiro pão de Deus é aquele que dá vida, diz o verso 33.
You must have this bread or you will not live.
Vocês precisam ter esse pão, do contrário não viverão.
In verses 35 to 42.
Versículos 35 a 42.
Jesus is establishing who he was.
Ele está deixando claro quem ele era.
And he's saying there's no other place to find this bread.
E ele está dizendo não há outro lugar onde esse pão possa ser encontrado.
They thought that maybe there's some other options about where they could find eternal life.
Na mente dessas pessoas, quem sabe haveria outras opções para se encontrar a vida eterna.
They weren't convinced that they were at the totally dependent upon God to reveal His Son to them.
Eles ainda não estavam confiantes, esclarecidos no fato de que eles dependiam totalmente de Deus para revelar o Seu Filho para a vida eterna.
There's a certain perception of who Jesus Christ is, and that perception alone brings salvation.
Há uma certa percepção de quem é Jesus Cristo e apenas essa percepção é a que traz salvação.
It says we spoke yesterday, repentance requires a true sense of sin.
Vocês se lembram que ontem nós dissemos que arrependimento requer uma verdadeira percepção de pecado.
Jesus is saying to these Jews, they must have a true sense of who Jesus is.
Jesus está dizendo para esses judeus que eles têm que ter uma percepção correta de quem Jesus é.
You may not pray the prayer and then grow into that perception.
Não há como você fazer aquela oraçãozinha e depois crescer para dentro dessa percepção paulatinamente.
And this perception is not an amount of knowledge about Christ.
E essa percepção não é montante de conhecimento a respeito de Cristo.
It is a true perspective and sense spiritually of who he was.
É uma percepção correta de quem ele realmente era.
So he teaches on this in verses 35 to 42.
E isso é o que ele esclarece dos versículos 35 ao 42.
He's establishing the fact that he is the one and only that has been sent by God.
Ele está estabelecendo ali o fundamento de que ele é o único que foi enviado por Deus para esse fim.
In verses 43 to 46.
Já nos versículos 43 a 46,
he then tells them they cannot have it of their own ability.
Aí ele diz para eles que eles não têm como obter isso por sua própria iniciativa ou capacidade.
They can't have this true perception of who Jesus is.
Não há como eles terem essa percepção correta de quem Jesus realmente é.
You see, as he continued to lay before them who he really was, he uncovered their false perceptions of who he was.
À medida que Jesus ia colocando diante deles quem ele realmente era, ele ia desvendando a falsa percepção que essas pessoas tinham a respeito dele.
And he says in verse 42, they say in verse 42, is this not Jesus, the son of Joseph? Father and mother we know, and how can he be the son of God?
Eles dizem, por exemplo, lá no versículo 42, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz agora, desci do céu?
Sinners today might say, well, if I was there and I saw him turn all the fish and loaves into that much food to feed the multitudes, I would certainly believe in him.
As pessoas de hoje poderiam dizer, olha, se eu estivesse lá e eu tivesse contemplado esse milagre de Jesus transformar aqueles pouquinhos pães e peixes e alimentar toda aquela multidão, eu certamente teria crido.
And that's exactly the point. That is not true. You would not.
E é exatamente nisso que eu quero tocar com vocês. Se você estivesse lá, você não teria crido.
Verse 43, they begin to murmur. That was their response to Jesus laying out all the particulars about who he really was.
No versículo 43 eles começam a murmurar, e isso é a reação deles àquilo que Jesus havia colocado de quem ele realmente era.
Maybe they were saying, Jesus, you're preaching too long.
Talvez eles estivessem dizendo, Jesus, o seu sermão está muito comprido.
Jesus, you're getting too detailed in doctrine.
Jesus, o senhor está ficando muito detalhado quanto à doutrina.
You're making salvation too complicated.
O senhor está fazendo a salvação ficar muito complicada.
He really does need to take our course today, doesn't he?
Parece que ele precisa tomar esses cursinhos de evangelismo rápido hoje, não parece?
In verse 44, he says, "No one can come to me."
Ele diz no versículo 44, ninguém pode vir a mim.
The word "can" is a word that means ability.
A palavra "pode" aqui ela transmite a ideia de capacidade.
He says, "Come unto me, all ye that are weary and heavy laden, and I will give you rest."
Ele diz, "Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei."
But he always mixes in his gospel presentation the inability of man to actually come.
Mas sempre que ele faz essa apresentação do evangelho, ele mescla nessa apresentação a incapacidade do homem de vir por si só.
Men of their own natural condition cannot come to Christ.
O homem sozinho, por sua própria condição natural, não pode vir a Cristo.
They do not have a true sense and perception of who God is, Christ is, or their sin.
Ele não tem uma percepção adequada de quem Deus é, de quem Jesus o Filho é, e nem sequer do seu próprio pecado, ele ser humano.
Jesus keeps pressing their erroneous thinking.
Jesus continua insistindo que a crença deles é errada.
And if it isn't discouraging enough to these people, he then tells them that the Father must actually draw them before they come.
E como se isso não bastasse, ele ainda insiste que o Pai precisa atraí-los a Jesus se eles tiverem que vir a Jesus.
We would say, but Jesus, that will lead these potential converts into despair.
Aí nós dizemos, mas Senhor Jesus, isso vai fazer com que aqueles crentes em potencial fiquem desesperados.
They'll throw up their hands and give up in despair if they cannot come.
Eles vão simplesmente desistir, dizer, ah, eu não tem jeito de eu chegar aí não.
The word draw there is more than just the idea that the Father woos a person to a certain point.
A palavra trazer, onde está escrito aqui, não enviou ou trouxer, significa mais do que simplesmente atrair.
He doesn't just entice a person to a certain point and then leave him to his free will to decide his ultimate destiny.
Isso não quer dizer que Deus fisga uma pessoa até uma certa altura e aí o coloca numa posição que ele pode exercer seu livre-arbítrio para decidir se vai ou não.
The word draws is the Greek word elko.
A palavra trouxer é a palavra grega elko.
And according to Kittle's Theological Dictionary of the New Testament,
e de acordo com o dicionário do Novo Testamento de Kittel,
this word means to seize upon with irresistible superiority.
Essa palavra significa agarrar, pegar com uma superioridade irresistível.
You find it also in John 21 and verse 11.
Nós encontramos o mesmo termo em João 21, 11. Maria, porém, estava no 20. Então entrou Simão Pedro no barco e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes. Apesar de serem tantos, não se rompeu a rede.
What verse in that, or what word in that verse do you suppose is the word elko, the same that is used in John 6:44?
Qual a palavra nesse versículo de 21:11 você acha que é a palavra elko, que é a mesma palavra que é traduzida lá no texto que nós estamos vendo por trouxer?
Hã? Huh?
Yeah. What? It brought.
What's the Portuguese word?
It's he pulled.
All right, arrest.
Arrest or pull.
Okay, it sounds like arrest. I'm indebted to my brother Flavio. He showed me this before the session today.
Eu estou em dívida com meu irmão Flávio. Ele já havia me mostrado esse texto hoje.
Arresting, dragging is the word I have in my Bible.
Arrastar, trazer com força é a palavra que eu tenho na minha vida, minha Bíblia.
The Father must drag sinners to himself.
O Pai precisa arrastar os pecadores para si.
But don't get the idea that they're kicking and screaming all the way and they don't want to come.
Mas não tenha ideia com isso que os pecadores estão resmungando, esperneando o caminho todo.
No, when the Father so calls them with this kind of irresistible superiority,
quando o Pai os chama com esse tipo de superioridade irresistível,
he does it by means of changing their heart and nature.
Ele faz isso através da mudança do coração dessas pessoas e da natureza dessas pessoas.
So that they have the ability then to come to Christ.
Então, dessa forma, elas passam a ter a habilidade de virem a Cristo.
Not only the ability, but the desperation, the hunger and thirst to come after Christ.
Mas não apenas a capacidade de virem a Cristo, mas aquela fome, aquela sede de Jesus.
Out of right motives for the right reasons.
Tendo então motivações certas e pelas razões certas.
So in verse 44 and following, Jesus presses their inability and God's sovereign prerogative.
Então Jesus, a partir do verso 44, continua enfatizando a incapacidade deles virem a ele e a prerrogativa soberana de Deus de fazê-lo.
In verses 47 to 50, he again presses them with there's no other place to find it.
Novamente nos versículos 47 a 50, ele insiste na ideia que não há outra forma de fazê-lo.
Verse 47, everlasting life is to be found only in Jesus Christ.
Versículo 47, a vida eterna deve ser achada apenas em Jesus.
I am the bread of life, and that alone brings everlasting life.
Eu sou o pão da vida, e só o pão da vida confere vida eterna.
These Jews were confusing that with the manna that their fathers ate in the wilderness.
Mas aí eles começaram a confundir isso com o maná que os pais deles comeram no deserto.
And he says in verse 49, they ate of that manna and are dead.
Aí Jesus, por causa disso, diz para eles no 49, vossos pais comeram o maná no deserto, mas morreram.
The generality of that generation died, though there were a few, obviously, that went to heaven.
Grande parte daquela geração morreu, embora houvesse ali no meio alguns poucos certamente que foram para o céu.
In other words, substitute motives and reasons for coming to God and partaking of God will bring you to hell.
Em outras palavras, ter as motivações erradas, o abordar errado de Jesus, isso é suficiente para te levar para o inferno.
Jesus said in verse 51, I am the living bread and you must have me.
Jesus disse no verso 51, eu sou o pão vivo e vocês precisam ter de mim, comer de mim.
And he presses so he's pressing them again with you must have a right perception of who I am.
Em outras palavras, ele está pressionando ainda a ideia de que vocês precisam ter a percepção certa de quem eu sou.
And he says in verse 51 through 58.
E dos versículos 51 a 58 ele diz,
there's one and only one way to find it.
Só há um caminho onde se acha isso.
These men were confused and when Jesus said you must eat my flesh and drink my blood.
Essas pessoas ficaram confusas quando Jesus disse vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue.
He says in verse 51 you must eat my flesh. That's the bread.
Versículo 51 ele diz vocês precisam comer da minha carne, é o pão.
Verse 52, how can this man give us his flesh to eat? They were thinking of, again, in physical terms.
Como é que pode dar-nos este homem da sua carne para comer? Eles estavam pensando em termos físicos novamente.
That's the problem with sinners in their nature. They do not think along the same terms, spiritual terms, as Christ.
Esse é o problema dos pecadores. Eles nunca conseguem se sintonizar e entender, crer na mesma faixa de sintonia que Deus está comunicando.
It's because their eyes are blind and their mind is darkened.
Porque seus olhos estão cegos, a sua mente está obscurecida.
He presses them in verse 53 through 58 again of how to obtain the life of Christ.
Então, dos versículos 53 a 58, ele está insistindo em como eles podem obter essa vida através dele, Cristo.
There is a specific way to come to Christ.
Há uma forma específica de se vir a Cristo.
You cannot dictate your own terms.
Não há como estabelecer os seus próprios termos.
They are non-negotiable.
Não são termos negociáveis.
So he's explaining the nature of saving faith.
Então ele está explicando a natureza da fé salvadora.
Seems like he's certainly getting monotonous and detailed with all these particulars.
Parece para nós que Jesus aqui está se tornando monótono e muito, muito detalhista.
And if that's not enough, in verses 59 to 65, he returns to the fact of their inability.
E como se isso não fosse suficiente, nos versículos 59 a 65, ele volta a afirmar a incapacidade deles de virem a Deus.
In verse 60, they said, "This is a hard saying. We can't understand what he's talking about."
Versículo 60, eles dizem, duro é esse discurso. Nós não conseguimos entender o que ele está falando.
And Jesus knew in verse 61, they were murmuring about it.
Novamente, verso 61, continuavam murmurando.
You see, that true teaching about the nature of God in Christ offends human nature.
Esse verdadeiro ensinamento a respeito da natureza verdadeira de Cristo, ela ofende as pessoas.
And it causes the natural man to stumble.
E faz com que o homem natural tropece.
But we're told in our modern courses on evangelism, don't get detailed and cause people to stumble and say things they can't understand.
Nos nossos cursos modernos de evangelismo, nós somos ensinados a não entrar em detalhes para não fazer com que as pessoas tropecem.
But Jesus does in order to show them their inability.
Mas Jesus faz isso para exatamente mostrar a essas pessoas a incapacidade que elas têm.
And he says in verse 63 that the Spirit of the Lord is the one who gives real life.
E ele diz no verso 63 que o Espírito de Deus é o que dá a vida.
In your flesh you can produce nothing that will bring this life to you.
E na carne de vocês, vocês nada poderão produzir que traga a vida para vocês.
In other words, you are entirely dependent upon the work of the Holy Spirit.
Em outras palavras, vocês dependem completamente da obra do Espírito Santo.
He's as a wind that blows where he wishes and when he wishes and upon whom he wishes.
Ele é aquele vento que sopra onde quer, quando quer e sobre quem ele quer.
The Spirit alone is the one who gives a true perception of who God is and a desire to come to him upon Bible terms.
O Espírito Santo é o único que produz aquela percepção de quem Deus é e o desejo de vir a esse Deus conforme os termos que a Bíblia relata.
So he says, he reiterates again in verse 65, therefore I've said to you, no one can come to me.
Então no versículo 65 ele volta a reiterar, por isso vos disse que ninguém pode vir a mim.
It must be granted to you by the Father.
Se o Pai não lhe conceder.
Does that seem strange in his style of evangelism?
Será que isso soa meio estranho em termos de estilo de evangelismo?
Haven't we grown up hearing about, oh, you can come to Christ, just pray this prayer?
Será que nós não crescemos naquele âmbito que diz, ah, você pode vir a Cristo, faça essa pequena oração.
All you have to do is accept Jesus into your heart and it's all done.
Tudo que você precisa fazer é aceitar Jesus no seu coração e feito.
And you can do it right here today.
E você pode fazer isso aqui agora.
You can bring the new birth to yourself by just acknowledging Christ.
Você pode gerar o novo nascimento em você mesmo simplesmente reconhecendo que Jesus é o Cristo.
And that's exactly opposite to what Jesus taught.
E é bem o oposto do que Jesus ensinou.
You do not affect your new bring your new birth by an act of your will.
Você não gera o seu novo nascimento através de um ato da sua vontade.
God must bring you the new birth before you will act appropriately with your will.
Deus precisa primeiro trazer sobre você o novo nascimento antes que você aja com a sua vontade.
He presses God's sovereign prerogative in the end of verse 65.
Então no final do verso 65 ele novamente coloca claramente a prerrogativa divina de conceder essa vida eterna.
And look at the results in verse 66.
Agora veja os resultados no versículo 66. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andavam mais com ele.
Jesus blew it.
Jesus pisou na bola.
What else can you say?
O que mais pode-se dizer aqui?
Is this the way we evangelize?
É assim que nós evangelizamos?
Have you ever seen anybody evangelize with this kind of message and method?
Você já viu alguém evangelizar com esse tipo de mensagem e método?
All right, how much time do I have? Where's my man with the...
Quanto tempo falta?
All right. You figured out, let me know. I'm done?
Acabou.
It's all over.
Chegou.
Tem 5 minutes.
5 minutos.
Okay. Well, I'm not going to get to the manner that the Puritans used based upon their understanding of how Jesus evangelized.
Não dá bem para a gente entrar na forma de evangelizar dos puritanos, baseado, eles se baseando na forma que Jesus evangelizava.
Possibly in one of our question and answer periods, I can just give you a quick overview of these practical steps.
Quem sabe no período de perguntas e respostas eu posso dar uma síntese desses passos práticos.
I've taken them from an article written by J.I. Packer in 1956.
Eu extraí isso de um artigo que foi escrito por J.I. Packer 1956.
He wrote it for the Banner of Truth magazine when it first started in England.
Ele escreveu esse artigo para uma revista na Inglaterra chamada Banner of Truth, lá na Inglaterra, logo que começou a edição da revista.
And it's obviously a very different approach to evangelizing sinners than what most of us understand.
E certamente é uma abordagem bem diferente de evangelismo que nós conhecemos hoje em dia.
And I confess to you, I have not mastered it. I grew up with a different message and method of evangelism.
E eu tenho que confessar a vocês que eu não sou completamente dominado por isso, porque eu cresci num ambiente em que evangelismo era feito de outra forma.
I'm still learning and I'm still coming back to the scriptures to try to undo all the things that I've learned in the past.
Eu ainda estou no processo de aprender, porque eu estou voltando constantemente às escrituras para desfazer todo aquele preconceito que me foi vendido e não o método das escrituras.
But one thing I do know,
mas uma coisa que eu sei,
I must be faithful to do it exactly like Jesus wants it to be done.
Eu sei que eu devo ser fiel em fazer aquilo que Jesus quer que eu faça, exatamente como Ele quer que eu faça.
May God help us.
Que Deus nos ajude nesse sentido.